Bem-vindos ao Hacker News Diário na Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida e hoje temos um programa carregado. Acusações criminais contra um cidadão que apagou dados do telefone na fronteira dos Estados Unidos. A decisão da polícia de não repor câmeras Flock roubadas por causa da confiança pública e uma conversa sobre como estamos ficando cegos para a inteligência artificial.
E eu sou o Rafael Costa. Ainda por aqui, um estudo mostrando que a IA subiu as notas dos trabalhos em 18%, para depois derrubar as notas de exame em 20%. Uma reflexão sobre o que perdemos quando a busca deixou de nos fazer pensar e a substituição do parser SQL do DuckDB por uma gramática PEG.
Sem esquecer da máquina virtual Linux reconstruída em Apple Silicon, os Kobo agora a rodar aplicações e o Photoshop a correr num chip de 60 cêntimos. Ficam todos por aqui.
A man at the US border handed his phone to a border official, who then erased the data using the phone's duress pin, and now the owner faces felony charges for deleting data. To be clear, the official initiated the wipe with a pin the man was instructed to provide, so from the man's perspective, he did nothing.
The detail that makes the legal case so contentious is that he was running GrapheneOS, the privacy-focused Android build, and had set up a duress pin, the one that looks like it unlocks the phone but actually wipes the data. The government's position treats the data as deleted by the person who controlled the phone, even though physically it was the border official who triggered the erasure.
So left unresolved is how the law weighs intent here. Whether that duress pin was a deliberate act to destroy evidence or simply a defense mechanism the software offers to anyone in that position, triggered by the very official demanding access.
A police department in Winona, Minnesota, is refusing to replace three stolen Flock surveillance cameras, the automated license plate readers mounted on poles, and it's publicly citing public trust as the reason.
That stands out because it's the department choosing not to buy them again after the thefts, instead of reordering replacements, a striking reversal given how communities across the country have been fighting Flock cameras over privacy concerns. It also lands right next to a second story. A grand jury in Ohio declined to indict a man charged with destroying a Flock camera, so their legal challenge to a destroyed camera ended without an indictment.
Put together, one police force voluntarily walks away from the surveillance hardware, while separately a citizen who destroyed a camera avoids criminal charges, both outcomes pointing to a growing unwillingness to accept these systems as routine.
An essay titled, "I'm Becoming AI Blind," argues that the more people lean on AI, the more their own cognition atrophies, with effects measurable as a drop in IQ and symptoms resembling early-onset dementia or chronic traumatic encephalopathy. It's framed as the writer's argument rather than a settled finding.
The underlying anxiety resonates because the mechanism feels plausible. If you offload thinking to a model, you practice the thinking less, and unused cognitive capacity gets weaker. But what's untested is the depth of the effect, whether relying on AI genuinely produces measurable neurological decline, or whether the alarm outstrips the evidence. The comparison to known conditions of cognitive degradation hasn't been validated in research.
Um estudo resumido pela revista The Economist indica que a inteligência artificial ajudou as notas de dever de casa a subir em 18%, mas as notas em exames caíram 20% logo depois. E tem um detalhe importante aqui. Esse número vem de um resumo do resumo, como apontaram os próprios leitores no Hacker News. O artigo que circula é em cima da síntese feita pela Economist de um trabalho acadêmico, e quem foi atrás das fontes originais percebeu que os achados são bem mais matizados do que parecem na superfície.
Isso muda bastante a leitura do dado. As referências originais apontadas apontam para o estudo acadêmico direto, e a discussão destacou que o cenário não é tão simples quanto acessar o dever de casa com IA e depois sofrer no exame. Em vez de a gente fechar a história num toma-lá-dá-cá numérico, o que fica de pé é a pergunta que o próprio caso levanta. O quanto a gente está realmente aprendendo quando uma ferramenta responde por nós e o quanto desses números sobrevive quando a gente confere a forma como foram medidos.
O ensaio publicado no blog Itubol Rambles argumenta que a busca online ficou pior silenciosamente ao longo dos últimos anos. A ideia central é que os primeiros resultados costumam ser conteúdo de SEO, a mesma resposta reescrita de uma dúzia de maneiras, recheada com parágrafos de enchimento, porque os algoritmos de ranqueamento historicamente recompensavam extensão e densidade de palavras-chave em vez de utilidade direta.
E o texto empurra isso para uma consequência concreta. Cada vez mais aparecem páginas geradas por inteligência artificial que leem com confiança, mas ocasionalmente erram detalhes técnicos sem nenhum sinal óbvio para o leitor perceber. A resposta útil, quando existe, está lá embaixo na página, às vezes num post antigo de fórum, às vezes republicada em outro lugar, com o contexto removido.
O ensaio defende que isso não é culpa de ninguém num sentido simples, e sim o que acontece quando a economia da web recompensa ficar na frente de um algoritmo em vez de estar correto. A resposta de vários produtos de busca importantes foi colocar resumos gerados por IA direto nos resultados, sintetizando uma resposta a partir do que foi indexado, incluindo o próprio conteúdo problemático. Isso reduz o número de cliques, mas entrega uma paráfrase confiante em vez de uma fonte, sem uma forma fácil de verificar a precisão, a menos que a pessoa já conheça o assunto bastante para notar o erro.
Um autor descobriu que estava gravando centenas de milhares de chamadas telefônicas destinadas a bases militares, numa história contada no blog pessoal dele. O mecanismo por trás disso envolve o domínio IDZ64. ARPA, uma parte da infraestrutura de telefonia que é pouco implementada e praticamente ignorada.
E no Hacker News, um comentarista destacou que essa é justamente a parte mais provocante da história. Quantos outros protocolos pela metade, implementados parcialmente e esquecidos, estão por aí produzindo consequências invisíveis como essa? O caso concreto dele mostra um buraco numa infraestrutura que quase ninguém monitora de verdade.
O DuckDB anuncia uma mudança grande na versão 2.0, o parser SQL herdado do Postgres vai ser substituído por um parser baseado em PEG, Parsing Expression Grammar, descrito no artigo DuckDB V2.0, Your Database Deserves a Better Parser, do Daniel Tenvolde, publicado no dia 20 de agosto de 2026, como mais fácil de evoluir e extensível em tempo de execução.
E o anúncio deixa claro o que não muda. A substituição é da implementação do parser e da reescrita da gramática, mas o dialeto em si, chamado de DuckSQL e fortemente influenciado pelo Postgres, não vai a lugar nenhum. Posts anteriores já tinham coberto SQL amigável do DuckDB, inclusive o Group by All e a seleção de colunas com Select Exclude.
O pipeline novo tem três etapas. O tokenager divide a string bruta em tokens como keyword, number e identifier e reconhece comentários com dois traços ou com barra e asterisco. O parser decide se os tokens seguem a gramática e produz uma árvore parser result. E o transformer converte esses resultados genéricos na AST interna, com estruturas como SQL statement, table ref e parsed expression, que é o que vai para o binder. Essa divisão aparece nos dois exemplos do artigo. A consulta select where true from range 1 falha já no parser, com erro de sintaxe perto do from, porque as cláusulas vêm numa ordem que a gramática não aceita. O SQL amigável permite começar por select ou por from, mas não uma ordem arbitrária. Já a consulta from missing table passa pelo parser e pelo transformer, e só falha no binder, com erro de catálogo dizendo que a tabela missing table não existe.
Tem uma história na Hacker News sobre um time que reconstruiu a pilha de micro-VM Linux no Apple Silicon. Com o Firecracker, o texto é da Anchor e o subtítulo é We Rebuilt the Linux Micro-VM Stack on Apple Silicon.
E o ponto interessante está na discussão sobre a API de virtualização que eles usaram. O usuário Werner comentou que o VZ FonFabBroke é bem limitado e que o Hypervisor FonFabBroke é a analogia melhor com o KVM. Mas o GW Beitil dizendo que o Virtualization Framework não é particularmente limitado, pelo que ele é, e que, como eles usam Firecracker no Linux, faz sentido usar uma API de nível parecido no macOS.
Isso explica bem a decisão de engenharia. Em vez de ir para o caminho mais baixo nível, o que seria o análogo direto do KVM, eles escolheram uma API mais alta, para manter a paridade com o que já usavam no Linux. Uma troca de abstração por consistência na arquitetura, segundo o próprio comentário.
Saindo um pouco do back-end, tem uma história na Hacker News sobre o Kobo, o e-reader, que agora consegue rodar apps. O título é Kobo Can Run Apps Now, e a discussão mostra uma reação bem dividida.
A briga é entre um público e o outro. O PM Chiari, que é dono de um Kindle, comentou que estava com inveja, mas o Bowie também rebateu. Não estava, porque quer o Kindle fazendo um trabalho só, bem feito, e não virando mais um aparelho multiuso. Aí o Adeisk cortou a discussão com uma piada, dizendo que o único trabalho que o Kindle faz bem é mostrar anúncios. Agora, uma história bem diferente. Um hacker colocou o Photoshop para rodar num chip de computador que custou R$60 de libra.
E a experiência começou num post no Hacker News, com o autor relatando os detalhes num artigo publicado em meados de agosto. Nos comentários, alguém apontou que ele rodou bem em hardware de quase 20 anos e essa pessoa disse que usa o Antix num EEPC 4G Surf, um netbook bem modesto da ASUS, e que só precisou fazer um upgrade no armazenamento recentemente para o sistema continuar funcionando bem.
O objetivo não era provar que aquilo é uma ferramenta de edição prática no dia a dia, mas sim até onde dá para forçar um hardware extremamente barato. Outra pessoa resumiu a situação com um comentário curto: Photoshop em preto e branco, sim. Fechamos com dois temas de fronteira: a acusação criminal por apagar dados do telemóvel na fronteira dos Estados Unidos e o caso das câmaras de vigilância, em que uma cidade recusa substituí-las e um grande júri não avança com a acusação.
Dois desfechos bem diferentes, mas ambos mostram como estas questões continuam em aberto. Obrigado por nos acompanhar.
Até a próxima!